Revista CBN, com Olga Bongiovanni.
Estamos de volta com vocês. Hoje é sábado, dia 2 de julho. Lembrando que daqui a pouco eu vou conversar com o professor Gilson Giombelli sobre plantas. Um assunto muito interessante. O Júlio Bruno passando aqui, ele falou: tô passando aqui para deixar um beijo para vocês. Obrigada, Júlio. Obrigada pela sua audiência. A Nancy Alves também está aqui, dizendo que deve estar friozinho, que eu estou toda enrolada num cachecol. É, aqui dentro, inclusive, tem ar-condicionado, né, Nancy? Aí complica mais ainda, né? Bom, e ela também fala o seguinte: o que não nos contaram com relação à inflação é a verdade. Eu não entendo o porquê de tantos aumentos. Somos e seremos enganados. Nancy Alves, é com a sua pergunta, então, que a gente dá bom dia para o nosso grande professor Márcio Araújo. Seja bem-vindo. A Nancy, ela é da Paraíba, viu?
Ô, Nancy, ótima pergunta, Nancy. E quando a gente fala desses aumentos consecutivos que a gente está tendo de inflação e nos preços, nós temos um grande vilão. Nós estamos acompanhando muito aí de perto essa questão da crise da Petrobras, esses aumentos seguidos de combustível. E, infelizmente, Nancy, nós temos que lembrar que o modal logístico brasileiro, como que as mercadorias chegam até a nossa casa, é tudo por estrada, é tudo por via caminhão, caminhão movido a diesel. Então, cada aumento que a Petrobras anuncia no óleo diesel, aumenta para nós o nosso custo de vida. Infelizmente, é a consequência da inflação.
Pois é, mas aí vamos lá. A Lucy Guerra também está aqui com a gente. Bom dia, Lucy. É o seguinte, você vai ao supermercado?
Vou.
Gente, está impraticável.
Tá.
Está desesperador. E eu estive no mercado um dia desses. Eu nunca vou ao mercado perto das 6 horas, porque geralmente está fervendo, né?
Perfeito.
De gente que sai do trabalho, já passa ali para pegar o seu pão e tal. Estava vazio. Dava para contar quantas pessoas tinham dentro do supermercado. Bom, tinha dentro do supermercado. Esse é um sinal. Um sinal grave.
Grave.
Bom, se eu não estou indo ao mercado, é porque eu estou deixando de comprar. E se eu deixo de comprar, o que é que eu estou comendo? Teve uma entrevista hoje de manhã na CBN Nacional a respeito do leite. Uma matéria sensacional. Sabe o que a pessoa estava falando? Ela pega metade da caixinha de leite e metade de água. Quer dizer, é muito grave, professor, o que nós estamos vivendo. As pessoas estão passando fome,
perfeito,
necessidade mesmo. Vamos lá. O que nunca nos contaram sobre a inflação?
Olga, o que nunca nos contaram sobre a inflação, porque quando se fala de inflação, fala muito do índice, tantos por cento acumulado e tal do IPCA. E nós temos que entender que a inflação, na grande maioria, quem que gera essa inflação somos nós. Porque nós, cada um de nós que estamos aqui ouvindo essa entrevista, nós somos agentes econômicos. Até a palavra economia, uma palavra pomposa, economia, mas quando a gente pega a etimologia da palavra, a palavra economia é econos, do grego, que é lar, e nomos vem de regra, então regra do lar. Então essa é a origem da palavra economia. Então nós somos agentes diretos da economia. O que acontece muito, Olga, é que nós, quando temos essa questão de um processo inflacionário, que os preços vão aumentando, nós, ao invés de segurar o consumo, nós brasileiros, nós continuamos consumindo.
Mas peraí, agora nós não estamos mais consumindo, não. Porque não tá sobrando dinheiro para comer, professor.
Olga, aí que entra uma questão. O seu dinheiro do seu salário não está sobrando. Mas ao invés de a gente organizar nosso orçamento, nós passamos a recorrer a recurso de terceiro. As pessoas, o salário não está dando para comprar, para manter o padrão de vida. Ao invés de tentar fazer alguns ajustes, o que as pessoas fazem? Elas recorrem daí ao cartão de crédito, parcela em 12 vezes, ela recorre ao cheque especial do limite que tem disponível no banco e continua consumindo. Essa que é a questão. Sim, o salário, a cesta básica comparado com o salário mínimo, praticamente estão empatando. Então, às vezes, quando a gente pega o preço da cesta básica e o salário mínimo, praticamente um mata o outro.
55% do salário mínimo é o valor da cesta básica.
Então,
sobra o quê?
Então, sobra o quê?
Tem transporte?
Perfeito.
Tem luz? Tem água e tem moradia?
Aí eu não tenho que tentar segurar, fechar as torneirinhas? Infelizmente, nós brasileiros, nós não tínhamos acesso a crédito. Então a gente pega a década de 90, aquela hiperinflação. Depois de 94, a inflação foi controlada com o Fernando Henrique Cardoso, com o Plano Real. E aí teve uma política muito grande de incentivar o brasileiro a tomar crédito. E o que, que aconteceu? Se lambuzou, gostou do melado, e aí nós perdemos o controle sobre crédito. E as pessoas se comprometem muito da sua renda com crédito. E isso impede ela de fazer compras inteligentes, porque daí ela não tem aquele acesso do dinheiro à vista para poder barganhar e comprar.
Virou. Mas eu insisto, como é que eu vou comprar alguma coisa além de comida com a crise que nós estamos vivendo? Olga, não sobra dinheiro para comprar um batom, uma calcinha, uma cueca, uma meia, para ir fazer o cabelo, tingir o cabelo, vai lá, compra a tinta e faz em casa. Por quê? Porque tá muito caro fazer a unha, tudo tá caro.
Entendo e compreendo. E aí que entra esse agravante que eu quero dizer para vocês. Olga, nós chegamos agora, infelizmente, os dados atualizados, 62 milhões é o número de brasileiros endividados.
62 milhões.
E aí, desses 62 milhões, nós temos aí chegando a quase 30 milhões de brasileiros inadimplentes, que já não conseguem honrar seus compromissos.
Desses 63 milhões, 30 milhões?
É, daí tem 30 desse volume de pessoas que têm dívidas, 30 milhões estão aí se encontram inadimplentes. Que não tem mais, vamos dizer o seguinte, no vocabulário popular, está com o nome sujo.
Tá, não tem mais saída mesmo. Está complicado.
Está complicado. E assim, Olga, e quando a gente fala sobre a inflação, nós temos que entender que a inflação que nós estamos vendo no Brasil não é exclusividade do Brasil. Esse fenômeno inflacionário é um fenômeno inflacionário mundial. E aí nós temos um passo a passo do que levou essa carestia tão grande no mundo hoje. Nações como os Estados Unidos, Olga, que hoje estão enfrentando inflação que há mais de 50 anos não enfrentavam. A Alemanha está também com a questão da inflação, nações que nunca... O Japão que tinha deflação, o Japão está tendo inflação. Então a gente tem que compreender tudo isso. Esse pós-Covid, lembra daquele navio que ficou enroscado no canal de Suez?
Sim.
Que criou daí, por exemplo, uma crise na cadeia logística do mundo todo, porque faltou container e aí faltou na cadeia produtiva, começou a faltar um monte de peça. Por que os carros usados subiram tanto no último ano? Por quê?
Eu estou tentando tirar só o volume daqui, não estou conseguindo. Agora consegui. Pronto, agora consegui, Fran. Obrigada.
Desculpa. Por que os carros usados subiram tanto? Porque faltou componentes eletrônicos para as montadoras aqui no Brasil. E aí os carros usados subiram tanto. E tudo isso vai gerando a questão da inflação. O pós-pandemia, nós tivemos a pandemia. As pessoas, Olga, elas não podiam sair de casa, era o fique em casa, não era? E o governo ainda criou dinheiro. De que forma? Pagando o auxílio emergencial. O governo criou a nota de R$200. Então ele emitiu ali em torno de 19 bilhões de reais com a criação da nota de R$200. E quando se cria dinheiro, e quando você, vamos imaginar, as pessoas não podiam sair de casa. Os únicos lugares que elas podiam ir, qual que era?
Supermercado.
Então as pessoas passaram a passear onde?
Supermercado e farmácia, era o que dava,
Aí pegava o carrinho e consumia. Consumia. E um fenômeno, Olga, que poucas pessoas sabem, mas o recorde de venda de aparelhos celulares no Brasil foi no ano da pandemia.
2020.
As pessoas utilizaram muito do recurso que o governo subsidiou a elas e parcelou, comprou, trocou de aparelho telefônico.
Falando em dinheiro, você está vendo aí a ação do governo de dar o Vale Caminhoneiro, né? Ajudar os caminhoneiros e também aumentar o Bolsa Família. É isso, tem um custo aí, pelo que eu vi, de 43, 42, enfim, acima de 40 bilhões. Bilhões. Essa conta vem.
Vem.
Essa conta vem em 2023. Não é agora. Nós vamos pagar essa conta em 2023. O que representa isso?
Olga, vai representar que o próximo governo, independente se for A ou B que ganhar, vai ter que arrecadar esse recurso para honrar com o déficit financeiro que vai ser gerado. Então, esses impostos que estão sendo diminuídos agora, o ICM está caindo, o governo, o IPI diminuiu, com certeza vai ter que retomar lá na frente. Por quê? Pelo fato para honrar com esse déficit que vai ser criado. Olga, não tem segredo, do couro sai a correia. Então, de uma mão, quem vai pagar isso? É a sociedade que paga. Então, não tem, o governo não é assim, vou criar dinheiro agora, Não, tem que dar
uma... Alguém paga a conta.
Alguém paga, quem geralmente somos nós.
E a própria população. Não é o presidente,
não.
Nem os ministros que pagam essa conta. Nós é que vamos pagar essa conta.
Perfeito.
Então, seja... Não tem milagre.
Não tem.
Não tem milagre. Então, quando eu vi também esses números, eu falei, isso vai sair do nosso lá na frente, né? Aqui não estamos falando de ser contra ou a favor o auxílio A ou B. A gente está falando de uma realidade, que todo o benefício que o governo dá, ele é distribuído, ele é rateado entre a população.
Perfeito.
Né? Vamos lá. O Ademir, que é lá da Paraíba, também ele está dizendo o seguinte, o desejo do consumo faz a todos aumentar a inflação. Dói quando você puxa o dinheiro do bolso, porém, no cartão, as pessoas utilizam à vontade.
À vontade. É essa que é a questão, Olga. Por mais que a gente...
Quando é que a gente vai mudar isso, hein? Olga, vai no cartão.
Olga, porque é o seguinte, nós temos uma questão muito importante que nós temos que lembrar, que é o comportamento humano. Então, em neuroeconomia, a gente estuda muito o quê? A gente estuda que 95, o ser humano, ele é irracional. Ele não é racional na hora de comprar, ele é irracional. Ele não usa da razão, é sempre pela emoção. Então, vamos imaginar ali, se uma campanha de marketing bem feita, um vendedor bem treinado, e você com um cartão pré-aprovado, né, um limite um cartão com limite na mão, você vai comprar. Porque daí você compra muito pela emoção. Às vezes você vê lá uma palavra promoção em uma loja, você, só aquele vermelho, aquela cor, já
tudo,
te chama...
E tudo tem estudo, né? De como o produto é colocado, as cores. Agora, vou contar uma particularidade para vocês sobre emoção. Eu tenho ficado bastante com a minha neta na parte da tarde, o que me deixa muito feliz. E muitas vezes tem tema para fazer, a gente faz junto. É, caderno de caligrafia que eu adoro. E a gente fez um tema e tal. Daí eu falei assim, ela falou, vovó, por que você não compra um caderno de caligrafia? Presta atenção nessa brincadeira, o que é que deu. Fomos pra rua, eu, ela, feliz e contente, fui comprar umas linhas pra fazer uns crochê, e eu tô fazendo uma manta linda pra ela também de lã. Entramos numa papelaria. Eu nunca entrei numa papelaria quando eu era menina da idade da minha neta, que tem 8 anos. Aí entra a história da emoção. Eu gastei mais de R$100, gastei acho que uns R$150. Eu comprei pincel, tinta, lápis de cor, que eu nunca tive na minha vida. Comprei o caderno de caligrafia, comprei mais umas coisinhas. Eu fiquei encantada, porque eu estava assim, com a minha neta, que já é uma emoção e uma alegria muito grande, lembrando da menina Olga, lá quando tinha 8 anos, que não tinha papelaria do jeito que tem hoje. As papelarias são... Menino, é uma delícia entrar numa papelaria, não é mesmo?
Sim.
Comprei canetinhas, que eu queria muito aquelas canetinhas coloridas. Então, assim, pura emoção. Eu gastei uns R$150... Pura emoção, foi quinta-feira à tarde, me deleitei, cheguei em casa, coloquei numa caixa linda, porque agora quando eu vou ficar com ela, nós vamos pintar, nós vamos brincar, porque a gente estuda e brinca, faz o caderno de caligrafia, o meu e o dela, e ela falou assim, eu vou te dar aula de caligrafia, então você me diga, é a emoção mesmo, naquele momento eu não pensei que tamanho ia ser aquela conta.
Perfeito.
Juro pra você.
Perfeito.
E assim, concordo com você.
E assim, Olga,
com essa coisa da emoção.
E é bem interessante, porque ainda nesse lado teu, né, nesse momento teu, é um momento particular teu que
prazer que dá
prazer
isso.
Prazer que deu. Agora vamos imaginar o seguinte.
Felicidade pura.
Felicidade. E você ainda vai usufruir muito disso.
Vó.
Porque agora isso já tá intrínseco ao relacionamento vó e neta. Agora vamos imaginar o seguinte. Olga, quantos jovens hoje... Que, por exemplo, hoje é um sábado, final de semana, que eles vão para uma balada, eles vão chegar na balada, e aí tá lá todo mundo reunido, vamos pedir um combo, aí vem um litro disso, um litro daquilo, energético daqui e tal. A pessoa, esse jovem, não tem condição de pagar. Mas com o cartão de crédito na mão, ele vai depois, no final da noite, e paga a dívida, racha a dívida, e tem o golpe do Pix aí, né?
Como é que é o golpe do Pix?
A gente tem que ficar muito esperto, que é o seguinte, você sai pra jantar com seus amigos e tal, aí ó, fala o seguinte, paga todo mundo num cartão, paga num cartão só, depois a gente faz um Pix pra você.
Ah!
E aí depois você fica esperando esse Pix cair.
Cadê o Pix?
Cadê o Pix cair? Então o que acontece? Aí também tem essa questão da emoção de você chegar num lugar, todo mundo consumindo, mas você não tem dinheiro pra consumir aquilo. Mas o cartão de crédito vai te dar esse falso poder que você vai comprar e depois passa em 3, passa em 6 vezes. Só que é o seguinte, você vai acumulando. Ah, os R$100 do supermercado que você comprou no cartão, o abastecer do carro, que você abasteceu também R$100 no cartão, a farmácia que você pegou, ficou resfriado, R$150, e mais a baladinha que você foi e gastou R$300 no cartão. Ah, mas dividiu em duas vezes. Tá, duas vezes. Agora soma tudo isso. A fatura vai vencer dia 15. Você vai ter dinheiro para pagar essa fatura? Não, não tem. O que você vai ter que fazer? Vou reparcelar. Vou fazer o pagamento mínimo e vou parcelar. E aí que entra um dos grandes vilões hoje do crédito, das linhas de crédito, que é o rotativo do cartão, que é a taxa mais alta de crédito hoje. E as pessoas vão transformando isso numa bola de neve.
Transformando isso numa bola de neve.
E aí vai consumindo, sem poder, consome algo. E o nome disso é criação de dinheiro, vai criando dinheiro.
Vai criando dinheiro. Quero mandar um bom dia para o Arnaldo Filho, lá de São Paulo. Ele diz, acompanhando o programa, a inflação é uma vergonha. Os abusos nos preços são maiores que os motivos que possa ter. Também um bom dia para minha querida dona Germina Costa, lá de São Paulo. Super beijo, dona Germina. Como é que é? Neto é neto, não é, Olga? É, no meu caso aqui é neta, né? Neta é neta, é um problema, o poder que... mas eu sei dizer não, viu? Lá na papelaria, ela diz assim, vovó, posso levar? Não, não pode, porque eu sabia, eu olhava os valores, falava, não, isso aqui tá muito caro, não vou levar. Então, isso também é um jeito de educar, não é?
Olga, perfeito. E aí, vamos trazer isso pra inflação. Você segue, você vai sempre no supermercado, correto?
Ah, sim.
E, de repente, o preço daquilo que você vai comprar, você viu que teve um aumento muito grande. O que que você faz?
Ah, não compro.
Não compra.
Eu substituo.
Substitui, mas as pessoas... fazem o quê?
Olha,
continua comprando, esse que é o problema,
Olga.
Eu vou
dizer pra você o seguinte, eu gosto de cozinhar muito com banha. Banha, adoro. Mas eu sempre tenho óleo em casa. Um litro de óleo eu sempre tenho, no mínimo. O óleo que eu costumava comprar, R$15 o litro. Desculpa, não te compro mais. A gente vai comprar, vai continuar cozinhando mais e mais com banha.
Exato, substitui.
Substitui. E o óleo, para ter um vidrinho de óleo em casa, vai ser do mais baratinho que tiver.
Perfeito.
A gente já está chegando ao final da sua participação hoje. Quando é que você volta?
Olga, eu acredito que sábado dá para voltar.
Dá para voltar?
E a agenda está ainda...
Tá boa? Tá boa?
Tá boa.
Agora vamos lá, professor. Conselho para a semana, conselho para todos nós. Qual é o conselho?
O conselho, pesquisar, Olga. Pesquisar, por exemplo, Olga, hoje... Num bairro, às vezes tem três mercadinhos. Então, às vezes, você quer economizar, não custa nada. Ah, mas eu tenho que ir lá, eu vou ter que ir nos três com uma lista na mão? Sim, vai com os três. Ou manda essa lista previamente pro WhatsApp do mercado e fala assim, ó, quanto que fica hoje se eu comprar essa lista aqui?
Ah, uma coisa importante que você falou, não vá ao supermercado sem a lista.
Não, tem que ter a lista. Isso, tem que ser a lista. Por quê? Pela emoção. Vai no supermercado com fome pra você ver.
Pensar.
Você compra muito mais.
Não faz isso.
Não pode ir pro supermercado com fome. E quando você vá com uma lista pronta. Vá com a lista pronta e compre só o necessário.
É isto aqui.
Sim.
Eu tenho uma amiga minha, querida Cláudia, o tempo que eu morava em São Paulo, a gente ia no mercado, eu fazia mercado em 20 minutos, as compras que eu precisava. Ela falava, como é que você consegue? Lista, meu amor. Foco, é aqui, ó. Não
Perfeito.
Tem que ficar olhando, ai, porque eu vou levar isso. Não, é isso aqui que eu preciso. E pronto, e tchau.
Perfeito. E assim, Olga, e uma coisa, troque de marca. Ah, quando a gente... Nem vamos falar o nome de fazer o merchandising aqui, né? Samão em pó. A gente lembra de um nome, não é?
Isso.
Mas tem comprado ele?
Eu já substituí também.
Então?
Super beijo, obrigada por hoje. Até sábado.
Até sábado, Olga.
E fica ligado que agora vem um assunto muito importante, vamos falar de plantas.
Isso aí.
Agora o repórter CBN no intervalo, eu já estou voltando com o professor Gilson Giobelli.